Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos aprender juntos. Eu sou a Teresa Santos e hoje vamos conversar sobre estudantes com apoio à aprendizagem e à inclusão. Queremos partilhar experiências, desafios e práticas que apoiam estes estudantes no seu dia-a-dia académico. Para isso, temos connosco uma convidada muito especial, a professora Isabel Barros Dias, docente e coordenadora do projeto Acessibilidades da Comissão de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão da Universidade Aberta. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Teresa. Muito obrigada por me terem convidado. E é com muito gosto que eu estou aqui convosco para conversar um pouquinho sobre os nossos alunos.
Muito obrigada, professora. Para iniciarmos a nossa conversa, gostaríamos de compreender melhor o contexto destes estudantes. Fala-se muito atualmente de equidade, acessibilidade no ensino superior. Pode clarificar um pouco estes conceitos?
Claro que sim. Quando falamos em acessibilidade, referimos a permitir, a fazer com que todos os estudantes possam aceder a algo. Todos os estudantes e, em geral, todas as pessoas. Seja a um local, ou seja, por exemplo, com rampas acessíveis, seja a informação, seja um qualquer serviço. No nosso caso, o nosso serviço é ensino, que é a nossa área de trabalho. Já no que se refere à equidade, que é diferente de igualdade.
Exatamente.
Aqui o que se pretende é garantir a justiça, garantir oportunidades, mas tendo em conta as circunstâncias específicas de cada pessoa. Ou seja, se uma pessoa tem alguma dificuldade de acesso, nós temos que garantir que essa pessoa possa ultrapassar essa dificuldade para que fique a igualdade de circunstâncias relativamente a outros que não têm.
Portanto, ir ao encontro da necessidade de cada
específica
de cada um.
Sim, precisamente.
Exatamente.
É isso mesmo.
Professora Isabel Barros Dias, conte-nos um pouco sobre os principais desafios que os estudantes com apoio à aprendizagem e à inclusão enfrentam nesta modalidade de ensino à distância.
Eu diria que nesta modalidade de ensino à distância as pessoas enfrentam menos dificuldades do que no ensino presencial, o que é bastante interessante, sobretudo pelo simples facto de nós funcionarmos online,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Se temos uma pessoa com alguma deficiência motora, é evidente que fazer um curso online é completamente diferente de ter de o fazer presencialmente, ter que se deslocar a um campus universitário, que muitas vezes nem sequer é tão acessível quanto seria desejável.
Exatamente.
O mesmo com pessoas com deficiência visual. Pode ser complicado deslocar-se diariamente a enfrentar as nossas cidades, precisamente, os obstáculos e tudo o que as nossas cidades, infelizmente, ainda têm.
Ainda têm, não é? É verdade.
E depois, no caso destes estudantes cegos, há também muitos mecanismos de apoio, mecanismos informáticos, como, por exemplo, leitores de ecrã.
Okay.
Ou seja, uma pessoa com deficiência visual pode perfeitamente aceder aos nossos... à nossa plataforma, aos textos que colocamos online, desde que tenha este simples programa, um destes programas que, de facto, conseguem ler aquilo que está escrito no ecrã.
Muito bem, muito bem. Falando agora no dia-a-dia, gostaríamos de saber como são feitos o acompanhamento e o apoio a estes estudantes. Para começar, professora, poderia explicar o que é que são medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão? E quais são os seus principais objetivos?
Nós temos, talvez seja melhor começar desde o início.
Então diga,
nós temos uma comissão de acompanhamento e essa comissão avalia os casos dos nossos estudantes. Para fazer essa avaliação, nós optamos por seguir uma via dupla, digamos assim. Por um lado, analisamos a documentação que eles apresentam. Por documentação, eu refiro-me a atestados. Um atestado de multiusos, atestados médicos, exames, o que seja. Pelo outro lado, perguntamos diretamente ao estudante que faça a sua própria autoavaliação. Ou seja, diga Diga-nos em que medida...
Em que podemos ajudar.
Em que podemos ajudar e como é que a sua situação afeta o seu processo de ensino-aprendizagem.
E para facilitar também o seu percurso académico.
Precisamente. E é no cruzamento destas duas informações, uma mais técnica, digamos assim, e outra mais pessoal, mais emotiva, que nós procuramos chegar à pessoa... E procuramos depois entender quais são os apoios que mais se adequam àquele indivíduo, ou seja, na sua individualidade.
Exatamente.
Precisamente. E estes apoios são vários, porque nós podemos, por exemplo, sugerir que sejam prorrogados tempos de provas. Nós podemos permitir que um estudante faça um exame oral em vez de um exame escrito. Também pode submeter uma prova em formato diferente, ou seja, o estudante pode ler o enunciado e, em vez de escrever, responder oralmente, gravar as suas respostas e entregar o seu exame ou o seu teste nesse formato.
Professora Isabel Barros Dias, e pensando em quem pode beneficiar destas medidas, poderia esclarecer quem tem acesso a este tipo de apoio?
Quem tem acesso a este tipo de apoio é um leque relativamente variado de estudantes, sim. São pessoas que, regra geral, têm atestado médico multiusos. Regra geral, são pessoas... Com deficiência motora, com deficiência sensorial, ou seja, cegos ou surdos, com dificuldades de aprendizagem, por exemplo, com dislexia, com déficit de atenção, com descalculia, toda uma gama.
Que precisam de apoio na aprendizagem, obviamente.
Sem dúvida, isso mesmo. Que têm alguma doença grave ou crónica incapacitante. Muitas vezes nem é a doença, mas sim os tratamentos que são feitos e que fazem com que a pessoa tenha períodos longos de cansaço, por exemplo, e que não consiga, ou então uma anestesia que às vezes deixa a pessoa um pouco menos ágil em termos cognitivos, doenças psicológicas ou psiquiátricas, ou então outras condições que objetivamente são limitativas de uma prestação mais presente em termos do contexto de ensino-aprendizagem. Dou como exemplo o caso dos desportistas de alta competição.
Era precisamente isso que eu ia perguntar à professora, se nos poderia dar um ou dois exemplos concretos de estudantes da universidade, por exemplo, que beneficiam destas medidas e para os quais foram determinantes estas medidas no seu percurso académico.
Claro, por exemplo, falando agora nesta tipologia de pessoas que podem usufruir destes benefícios, até há um caso de um estudante que é cego e paralímpico. Portanto, tem aqui multifatores que levam a que o caso, neste caso, seja visto com bastante atenção. E temos muitos casos, sobretudo casos de sucesso. Estudantes que fazem licenciatura, mestrado, chegam a doutoramento. E é um facto curioso porque nós mantemos um espaço na Moodle, que funciona como uma coordenação de curso, no fundo, e no qual estão inscritos os estudantes que foram atribuídos este estatuto e que concordam em estar presentes, porque ninguém é obrigado
integrar.
Precisamente. Mas o curioso é que neste espaço, para além das pessoas que estão a fazer os seus cursos, e às vezes temos mensagens muito bonitas de pessoas que vou começar uma nova vida, acabei a licenciatura, vou começar um mestrado, estou feliz. Para além disso, temos também algumas pessoas que já terminaram tudo, mas que querem manter-se ligadas ao projeto.
Sentem-se ligadas à universidade, aberta.
À universidade e ao projeto em especial, e são muito ativas também para ajudar as pessoas que entram de novo, os novatos. E isso também acontece com alunos do terceiro ano, da licenciatura, que acabam por disponibilizar a sua ajuda às pessoas que acabam de entrar e que, naturalmente, como qualquer pessoa que inicia um percurso novo se sente um bocadinho perdido, não é?
Claro, claro. Podemos dizer até que o ensino à distância acaba por ser uma grande ajuda e fundamental para este tipo de estudante.
Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida relativamente a isso.
Para finalizar a nossa entrevista, professora Isabel Barros Dias, pergunto, sendo a Universidade Aberta uma instituição pública de ensino à distância, de que forma as medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão diferem do que é aplicado no presencial? Exatamente o que estávamos a falar.
Uhum.
O quão importante o nosso tipo de ensino pode fazer a diferença para estes estudantes?
Acho que faz toda a diferença, sobretudo porque permite facilita largamente o facto de nós nos centrarmos no estudante. Permite que olhemos para cada indivíduo como um indivíduo e que possamos adaptar os apoios às necessidades daquela pessoa específica. Não há uma normalização de apoios, nem uma uniformização, porque não é possível.
Somos todos diferentes.
Precisamente,
somos todos diferentes.
Cada um com as suas idiosincrasias, mas cada um.
Aliás,
a fazer.
Eu diria mesmo que a beleza está na diferença.
Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que eu noto é que pessoas que têm algumas dificuldades, quando têm a possibilidade de agarrar uma oportunidade, agarram-na com muita resiliência, com muita força de vontade. Isso é que faz toda a diferença e que faz com que consigam atingir os seus objetivos. E é sempre lindo, muito bonito, sempre que conseguimos ver alguém atingir os seus objetivos e fazer por si e crescer por dentro, como se costuma dizer.
Chegamos ao final do nosso episódio. Agradecemos imenso à professora Isabel Barros Dias pela disponibilidade, pelo tempo e por partilhar a sua experiência e conhecimento sobre estudantes com apoio à aprendizagem e à inclusão.
Muito obrigada eu.
Esperamos que esta conversa tenha trazido informações úteis e reflexões interessantes para todos os estudantes, docentes e membros da comunidade académica. Agradecemos a atenção de todos e convidamos a ouvirem os próximos episódios do nosso podcast Hoje Vamos Aprender Juntos, nos quais continuaremos a explorar temas relevantes para tornar a experiência de estudo mais acessível e adaptada às necessidades de todos os estudantes da Universidade Aberta, a Universidade Pública de Ensino à Distância. Até ao próximo episódio. Saudações académicas.
Podcast cofinanciado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência pela União Europeia. www.recuperarportugal.pt